As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, alargado das 19 horas, e é precisamente por esta altura, 19 horas, que estava marcado o reinício da viagem que está a ser levada a cabo por uma comitiva de 4 pessoas, que deixou Tomar neste domingo com destino a Cracóvia, na Polónia, para resgatar 50 refugiados ucranianos. A comitiva, nesta altura, esteve a descansar nas últimas horas em França, na cidade de Lyon, sendo que então estava marcado para as 19 horas desta segunda-feira o reinício desta segunda fase de uma viagem que deverá terminar, ou melhor, deverá conhecer o seu intermédio, precisamente nesta quarta-feira, com a chegada a Cracóvia, onde estarão então à espera do autocarro do município de Tomar 50 cidadãos refugiados ucranianos. A ERT, entretanto, já tomou o pulso a parte dos viajantes, neste caso a Marco Alves, ele que é bombeiro sapador da Corporação Nabantina e que assume nesta viagem funções de socorrista. Ele que está com António Cerejo, Pedro Almeida, que são os motoristas desta jornada e estão acompanhados por Taras Kulik, do membro da comunidade ucraniana que reside em Tomar. Tal como sublinhado, a ERT tomou o pulso a esta comitiva de 4 pessoas que se desloca então rumo à Polónia. O ponto de situação, Marco Alves diz que o grupo está bem e motivado a ajudar quem mais necessita.
Nós neste momento estamos em uma estação de serviço na zona de Lyon, em França. É a altura do descanso, depois da noite de viagem, e estamos todos bem. Sem nenhum percalço, tudo em ótimas condições, correu tudo bem. É uma missão diferente, mas o espírito é o mesmo de sempre, que é ajudar quem realmente precisa e nas condições em que são, ajudar aqueles que tentam fugir para tentar arranjar uma situação melhor, umas condições melhores do que aquelas em que neste momento se encontram.
Marco Alves, um dos 4 elementos que partiram de Tomar neste domingo rumo à Polónia. E refira-se precisamente que a ERT marcou presença neste início de viagem, ocasião em que Anabela Freitas, Presidente da Câmara, fez um ponto de situação relativamente ao que está previsto para as próximas horas. Ainda se desconhece quantos destes 50 refugiados irão ser acolhidos pelo Conselho de Tomar, do qual estão já a caminho por outras vias 7 pessoas, neste caso 3 mulheres e 4 crianças, com idades dos 9 aos 15 anos.
Mas não sabemos ainda se as 50 pessoas, nós a viagem que vamos fazer vai ser por Vilar Formoso, portanto se vão depois direto ao Porto ou a Lisboa. Sabemos que já há equipas, quer do SEF, quer da Segurança Social, preparadas para registar estas pessoas em Portugal. Todas as pessoas que estão na listagem têm toda a documentação necessária para poder entrar em Portugal, não há problema nenhum, e será durante a viagem que vamos saber para onde é que elas vão ser distribuídas, quantas é que vêm para Tomar, se vêm todas para Tomar, se vão ficar todas no primeiro destino que encontraremos em Portugal. Portanto, isto vai ser afinado durante a viagem. Devo aqui acrescentar o seguinte, portanto, nós vamos neste momento buscar 50, mas estão já a caminho de Portugal 7 cidadãos ucranianos. Portanto, 3 mulheres e 4 crianças que estão já a caminho. Para essas, temos tudo acalculado. É evidente que aquilo que foram as disponibilidades que nós aferimos à data de sexta-feira permitia-nos acolher 20. Vamos imaginar que nos dizem que são que estes 50 que vamos pescar vêm todos para Tomar. Portanto, nós durante e com um apelo que fiz junto de vós na sexta-feira, esperemos que dê fruto. Já temos tido mais algumas disponibilidades e, portanto, temos aqui uns dias para tentar criar capacidade para estes 50, caso seja necessário que eles venham para Tomar. Portanto, eu vou-vos dizer que está já calculado com o Centro Hospitalar do Médio Tejo uma primeira abordagem junto das pessoas que vêm dos refugiados. Não sabemos quais são as condições de saúde que vêm, não sabemos se vamos ter, o Covid não desapareceu e, portanto, vamos ter que fazer testes de Covid e, portanto, esta abordagem está assegurada junto das escolas. Portanto, nós ainda não sabemos, dos 7 que estão a caminho, sabemos a idade de 3 crianças, 15, 10 e 9 anos. Da 4ª criança não sabemos ainda a idade porque viaja com a avó. E portanto, isto temos é que ter a estrutura muito bem oleada dentro da Câmara, que é para, porque nós, a gente sabe que vai saber com 24 horas de antecedência as idades e as necessidades de cada um. E portanto, vamos utilizar a rede social, sempre que precisarmos, vamos utilizar os apelos à população para aquilo que efetivamente é necessário, e temos estado sempre em constante diálogo diário com a comunidade ucraniana em Tomar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui num ponto de situação relativamente à missão humanitária que está então em curso pelo município de Tomar. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais uma pessoa residente em Tomar que estava infectada com Covid-19. O território nabantino lamenta já 74 vítimas associadas à pandemia, sendo que este óbito foi declarado no boletim de 28 de fevereiro a 4 de março, ou seja, na atualização semanal das autoridades de saúde. Aliás, pelo Médio Tejo, para além da morte em Tomar, há ainda a lamentar mais 4 óbitos, 2 dos quais em Abrantes e 1 nos concelhos de Orém e Vila Nova da Barquinha. Um trágico acumulado regional de 488 vítimas. Orém continua a ser o território mais afetado, com 111 mortes, seguindo-se Abrantes, 84, e Torres Novas, com 77.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é agora o concelho do Médio Tejo que tem o número mais elevado de pessoas infectadas com Covid-19. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que confirma que o território nabantino tem nesta altura 452 casos em curso, sendo que na semana de 28 de fevereiro a 4 de março houve registro para 238 testes positivos, também aqui o número mais elevado da região, que acumula 58.331 contágios, dos quais 2.110 em curso. 55.733 pessoas já tiveram alta, 488 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 452, seguindo-se Torres Novas com 397 e Orém com 352. Abrantes tem nesta altura 260 pessoas infectadas, em trocamento com 197. Alcanena também passa a barreira da centena, 111 pessoas infectadas. Registo também para Vila Nova da Barquinha, que tem ainda mais do que Alcanena, tem 150, Ferreira do Zêzere com 107, registro depois para o Cerdoal com 35 casos em curso, Constância tem 34, Mação com 25.
Rádio Air, informação.
Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do entroncamento suspeito da prática de violência doméstica. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital refere que foi cumprido o mandado de detenção fora de flagrante delito e mandado de busca e apreensão em residência. Foram apreendidas 2 armas de Airsoft. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência e será conduzido ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação. Este domingo ficou marcado pela realização da 38ª edição das 3 Léguas do Nabão, prova emblemática do atletismo de Tomar, também regional e, claro, à escala nacional. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Pedro Lopes, do União de Tomar, foi o destacado vencedor na classificação geral da prova de atletismo 3 Léguas do Nabão, realizada pelo Calma neste domingo. União de Tomar dominou, aliás, a edição deste ano da prova, com Joaquim Cristiano, Tiago Godinho e Júlio Coceiro, também atletas do clube, a chegarem à meta no segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. No final, a ERTS ouviu Carlos Leira, o presidente do Clube de Atividades Lazer e Manutenção, sobre a forma como decorreu a prova.
Este ano está a correr muitíssimo bem. Estamos particularmente felizes com a forma, com a participação em 3 dos segmentos, na caminhada, na mini-légua e na léguazinha, foi a festa que acho que toda a gente viu na Praça da República. E nas 3 léguas também, temos um resultado, eu não falo do aspecto competitivo, reservo isso sempre para a pessoa entendida, que sei que é o Paulo Saldanha, mas o tempo feito, o tempo registado nesta edição foi inferior a do ano passado. Portanto, é um sucesso. O que é que falta? Faltam pelo menos 100 atletas. Gostaria de ter muitos mais terminados, muito mais inscritos, se bem que faltaram bastantes, tínhamos 250 inscritos, mas é o que é e é para nos dar mais força para a próxima edição. Agora, há aqui um aspecto que não vale a pena escamotear. Numa sociedade global como é a nossa agora, portanto, a repetição de provas não ajuda nenhuma das organizações. E claro, cada um de nós organizadores diz, a minha prova é a melhor ou tem uma data. Não, as Três Léguas do Nabão têm sempre a data definida. Digo que a 39ª edição é no dia 5 de março de 2023. É sempre no primeiro domingo de março, à exceção se coincidir com o dia 1, que é o dia da cidade. É a única vez que fazemos ao dia 8, que é o dia da mulher. Portanto, hoje havia um acumulado de provas, houve ontem uma São Silvestre que não pôde ser feita em dezembro, e esta feta, Alcanena Rio Maior. Portanto, quanto contra factos não há argumentos, mas nós estamos felizes para aquilo que fizemos, e vamos continuar no mesmo registro, sempre a melhorar e a tentar trazer mais atletas.
Paulo Saldanha, responsável pelo atletismo na União de Tomar, estava no final naturalmente muito satisfeito com a prestação dos seus atletas.
Então é sinal que estamos a trabalhar bem, temos uma equipa muito forte, a nível distrital temos mostrado que também estamos bem com as melhores equipas do distrito, a nível nacional também temos tido bons resultados e depois reflete-se aqui numa prova, que é uma das mais antigas do distrito, e os nossos atletas fizeram questão de estar presentes e mostraram que de facto estão bem, estão num bom momento de forma.
Muito trabalho por trás de tudo isto, não é?
É evidente, tudo isto dá muito trabalho. Nós neste momento somos o clube do distrito com mais atletas inscritos na Associação de Atletismo de Santarém, desde estes escalões até aos escalões mais jovens dos benjamins. A nossa estrutura está muito bem montada, tanto neste momento estamos com treinadores suficientes para aguentar esta estrutura, tanto, e o resultado, muito do resultado positivo vem daí, de termos uma boa estrutura técnica.
O futuro é para continuar nesta senda, ir melhorando, não é? O clube tem estruturas para crescer?
É uma pergunta difícil. É sempre uma incógnita se dizer que o futuro, manter a estrutura pode-se manter. Agora há muitos atletas que são cobiçados por outros clubes, que depois nós temos dificuldade em aguentá-los no União. No entanto, temos conseguido. E o regresso, por exemplo, do Manuel Dias, um atleta do Decato, que é tomarense, já teve no Sporting, já teve no Benfica e regressou à União, tanto mostra que poderemos aguentar esta estrutura que temos montado. Agora é sempre uma incógnita se os cifrões dos outros clubes, nomeadamente os clubes da Madeira, mais da Madeira do que dos Açores, mas as ilhas investem muito dinheiro no atletismo com atletas do continente, às vezes torna-se difícil aguentar essa pressão que os atletas vão sofrendo, mas temos conseguido e espero que para o ano não fujam atletas.
Paulo Saldanha, da secção de atletismo do União do Tomar, União do Tomar que dominou esta edição das Três Léguas do Nabão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União do Tomar foi afastado da Taça Rio Tejo. Os nabantinos perderam em casa por 1-3 diante do Cartacho, chumando-se assim o sonho de poder chegar às meias-finais da Prova Rainha da Associação de Futebol de Santarém. Não deixa de ser um desfecho surpreendente, mas que significa, nesta altura da época, a quarta derrota consecutiva dos tomarenses. O Cartacho segue assim caminho na Taça Rio Tejo, a exemplo do Amiense, que goleou no Reduto do Forense 1-4. O mesmo passaporte foi carimbado por Fazendense e Abrantes e Benfica, que afastaram Rio Maior e Salvaterrense, respectivamente, no recurso às grandes penalidades, depois do empate a uma bola no tempo regulamentar. As meias-finais vão reservar os embates entre Amiense, Fazendense e Cartacho, Abrantes e Benfica, com a primeira mão a ter lugar a 30 de março. Depois, a 14 de abril, joga-se a segunda mão.
Rádio R, informação.
Está na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
A guerra é uma loucura. Parai, por favor.
palavras do Papa Francisco. Passam 12 dias, faz precisamente 12 dias que iniciou esta guerra, que está a alterar o rumo do mundo e o rumo da vida de cada um de nós. Ficamos todos abalados. Algo trágico, a guerra. Estupefactos. Pergunto-me a mim mesmo, será que é real o que está a acontecer? Está mesmo a acontecer? E tenho a certeza que cada um de nós faz essa mesma pergunta. Ninguém fica indiferente a esta guerra. A guerra é sinal de destruição, miséria, morte, famílias destruídas, famílias divididas, famílias deslocadas, refugiados. Ninguém pode ficar indiferente ante esta guerra. O Papa Francisco faz-nos um convite para que todos nós, a partir da nossa vida, das nossas famílias, das nossas comunidades paroquiais, possamos unir ao povo ucraniano, pedindo a intercessão de Deus através da oração, uma oração que implora a Deus o fim da guerra. Uma oração para que pare com este sofrimento da guerra, não só na Ucrânia, mas noutras partes do mundo. Por isso, cada um de nós, saibamos acolher este apelo do Papa Francisco, em que nos diz de forma muito clara para nós e que nos adverte que a guerra baseia-se na lógica diabólica e perversa das armas, que é mais distante da vontade de Deus e se distancia das pessoas comuns que desejam a paz, e que em cada conflito pessoas comuns são as verdadeiras vítimas que pagam as loucuras da guerra com a própria pele. Por isso, irmãos, a começar do coração de cada um de nós, temos que ser construtores de paz. Temos que ser testemunhas de paz nos dias de hoje. Não podemos ficar indiferentes, formais. Todos nós temos um contributo a dar. E por isso, cada um de nós possa ser essa testemunha de paz. E a paz começa no coração de cada um. A paz começa nas nossas famílias. A paz começa na nossa sociedade. Viver a paz é ver uma cultura do diálogo, um diálogo, mesmo quando é difícil chegar a um consenso, não se pode desistir nem desanimar. Deixar dialogar, fechar-se em si próprio, leva tantas vezes à guerra. O Papa Francisco diz essa frase que me tocou muito. Gostaria de apelar aos responsáveis políticos para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, o Pai de todos, não apenas de alguns, que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Peço a todas as partes envolvidas que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, destabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. Estas palavras do Papa Francisco, tenho a certeza que são hoje as nossas palavras de cada um de nós, do nosso coração. Quero terminar com um texto do Papa São João Paulo II, 25 de Fevereiro de 1981, muito belo, que diz assim: por momentos calem-se as notícias da guerra e erga-se uma prece pela paz. Escuta a minha voz, porque é a voz das vítimas de todas as guerras e da violência entre os indivíduos e as nações. Escuta a minha voz, porque é a voz de todas as crianças que sofrem e sofrerão todas as guerras e todas as vezes que os povos depuserem a sua confiança nas armas e na guerra. Escuta a minha voz, quanto peço para infundir nos corações de todos os seres humanos a prudência da paz, a força da justiça e a alegria da amizade. Escuta a minha voz e dá-nos a capacidade e a força para podermos responder sempre ao ódio com o amor, à injustiça com uma dedicação total à justiça, à necessidade com a nossa própria participação, à guerra com a paz. Ó Deus, escuta a minha voz e concede ao mundo para sempre a tua paz. Com humildade e simplicidade, pedimos a Deus a paz, que é o Senhor da paz, e também a Nossa Senhora, Rainha da Paz, pela paz na Ucrânia,
mas pela paz no mundo, de forma especial em todas aquelas partes do mundo onde habita a guerra e não a paz.
O padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.